ясной старинною, той семиструнною, что по ночам так мучила меня дорогой длинною, погодой лунной.
Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Aracide Almeida. Palmas, Alexandre!
Vai levar 10 pau.
Gostei. Esqueci o óculos escuro, rapaz. Puxa vida. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Pessoal, é o seguinte. Sejam bem-vindas, bem-vindos à live. Aqui, Daniele Xoxo já tá ligando. Vamos atender, né? Vamos atender.
Vamos atender.
É assim mesmo. Alô! Quem tá falando?
E aí, pessoal? Bom, é o seguinte, como toda live que a gente faz no YouTube, alguma coisa tem que dar errado. E o que que aconteceu? O primeiro áudio da primeira ligação da Daniela e do Lucas falhou e ele só fica bom lá pelo meio da conversa, do meio pro final. Mas eles ligaram, foram os primeiros a ligar, falaram que iam jantar uma sopa. O Lucas falou um pouco do trabalho dele, a Daniela também. E a gente começou a falar um pouco sobre o quanto a eleição do Joe Biden, porque a gente gravou quando foi anunciada a eleição do Joe Biden, essa eleição poderia mudar o mundo, então você ouve o programa a partir daí com essa alteração e depois o caos que é a gravação do 150 até o final. É isso, um beijo! A gente, de fato, fica pensando de que esse tipo de política perder aí a política da força que o Papa Francisco falava, né? A política da violência começar a perder força, para a gente é um alívio. Comece a se fazer política como se deve fazer, pensando no bem comum e tudo.
É verdade.
A gente não precisa de gente brigona, chega, né? O mundo já tá... Eu acho que essa é uma demonstração de que o mundo tá cansado, não é?
Exatamente. Acho que é daí que vem a esperança, né? Eu acho que se falou muito que precisava se mudar um monte de coisa e tal. Mudaram bastante, né, um monte de coisa, só que parece que não era esse o caminho. Talvez, acho que é aí que está a esperança. Talvez as pessoas estejam caindo a ficha de que também não era esse caminho o caminho melhor para todo mundo, né? Quero acreditar nisso para ter uma noite um pouco melhor hoje, ter um sono um pouco mais
tranquilo,
quem sabe, né?
Mas rapaz, você vai comer sopa, vai comer uma brusqueta, vai dormir bem, hein? Sopa é janta, vai dormir levemente.
Olha, com certeza você vai dormir melhor do que um certo presidente de uma certa nação sul-americana.
Ah, é, com certeza. Com certeza.
Não há mal que dure pra sempre, viu? Ô Lucas, olha, eu vou precisar derrubar você da ligação pra dar espaço pros
Pode
outros.
Derrubar.
Certo? Mas obrigado pela participação, Daniele! Olha, Deus te abençoe de aguentar esse moço de gente boa, viu? Vai pro céu. Não, imagina. Vocês dois vão. Bom tê-los aqui, viu? Verdade mesmo.
Começamos bem.
Obrigado.
Com vocês.
A gente que agradece.
Começamos bem.
E o convite tá feito. No 200, a gente espera vocês aqui.
Pode deixar. Gente, se cuidem, então. Continuem aí no YouTube e a gente se encontra. Olha aí. Pronto, já removi. É isso. Lucas, Daniele, obrigado. Bom, pessoal, eu acho que tá funcionando mais ou menos. É lógico, a gente está gravando esse programa no dia em que verdadeiramente algo de fantástico ou de diferente... Bom, tem gente que está triste, né, Ferreira? Bom, para quem é ouvinte nosso, sabe que a gente está feliz... Não porque ganhou o Biden, porque também, né?
Vai lá essas coisas.
Mas pelo fato de que essa política truculenta vai perdendo espaço. Isso deixa a gente feliz. Política não é com truculência que se faz. E às vezes se vende isso, não é? Dessa maneira. Mas, Alexandre, a gente vai falar da Aracide Almeida, né?
Vamos!
Da Aracide,
vamos.
Pois é. Não é só encarnar. A gente tá aqui com as nossas camisetas mais floridas pra homenagear a Aracide Almeida. Desde quando você conhece a Aracide Almeida?
Cara, conhecer, eu não conheço. Mas eu lembro do show de calouros.
É lógico,
né? E eu lembro da figura ali emblemática da cara sempre mal-humorada de quem julgava com severidade os calouros, né? É isso que eu lembro. Aí depois é que eu soube que, ah, mas essa é a Aracy de Almeida. Né? Aí você vai querer saber um pouco da história, quem foi. Pelo jeito ninguém conhece. Isso significa que o pessoal que nos ouve é tudo jovenzinho, mais velho é o Pedro Luiz mesmo.
É verdade. Olha, é, lógico, a gente vai colocar na capa, a gente vai mostrar aí direitinho quem é a Aracy de Almeida com alguns áudios. Hoje mesmo eu fui fazer compra de manhã e fui ali ouvindo o programa, né? Eu escutando bastante a história, a Letícia vinha ouvindo também e bem espantada com a história da Aracy de Almeida. Isso foi bem interessante, porque ela era uma mulher que agora em 2020 seria uma líder feministona.
Com certeza.
Uma líder feministona. Primeiro que ela cantou por Noel Rosa há muito tempo, não é? Ela foi cantora, aliás, ela é considerada a maior intérprete do Noel Rosa. Aê. Já entrou aqui, peraí. Como pode?
Olha, o senhor entrou aí, ó.
Chegou a chefe. Chegou a chefe. Muito bem, diga oi. Não diga oi. Diga alô, Cristina.
Alô, Cristina!
Muito bem, Alice!
E aí, chefe, tá tudo beleza? Tá bom essa transmissão, Alice?
Tudo bem, Alice? Você tá gostando de ver o pai na televisão?
Tá bom, Alice!
Tá na cozinha! Já tá cantando! Chocolate para... Deixa eu pegar o... O poti, poti... Vamos lá!
Canta, canta. Pode cantar, canta.
Não vai cantar mais?
Canta, filha. Borboletinha.
Não.
Borboletinha.
Tá na... Ótimo. Cantou, cantou.
Vai levar 10 pau.
Vamos fazer que nem era assim também, né? Alexandre Ferreira, o seu comentário sobre a menina.
Olha, a menina canta bem, tem talento. Tá um pouco cru ainda. Precisa melhorar um pouco
a técnica. Eu vou
mutar aqui, peraí. Vamos lá. Faça a sua análise, Alexandre.
Pode ser lapidada ainda, como já diria o Lulu Santos. Mas vai levar 10 pau.
Olha aí, uma salva de palmas. 10 pau, vamos lá. Olha, eu particularmente achei uma performance bem diferente, corajosa, uma música que é clássica, não é todo jovem que quer cantar uma música clássica,
não é?
Mostrou aí também personalidade com esse band-aid na cabeça. Ela hoje entrou numa briga com a cachorrinha, ainda há pouco, na hora da janta, não é? Mas eu acho que pela coragem de cantar um clássico, eu também vou dar 10 pau, passa pra próxima fase.
A Renata deu nota 10.
Deu
também.
Nota 10 aqui. Palmas pra Alice! Muito bem, muito bem, muito bem. É isso.
Escolhe outra música pra cantar outra, Alice. Depois.
Você é a pessoa que eu mais gosto no mundo, você sabe disso. Sou preguiçosa, malandra. Eu não gosto de cantar. Eu não, pra mim, dinheiro não me interessa. Também a glória também não me interessa. Meu negócio é ir levando a vida. Eu nunca gostei de cantar, nem quero ser a maior cantora, nem quero ser isso, nem quero ser aquilo. Hermínio, eu estou respondendo porque é contigo, senão eu mandava logo daquela base, né? Eu não canto porque eu não quero cantar. É só isso.
Muito bem, mas a gente vai continuar então, falando aí enquanto não aparece ninguém. Olha lá, Adelina Ramos tinha que dar o prêmio em paçoca. Criança não pode comer muito doce,
Alice,
pai.
Come. Alice.
Paçoca, então, manda pra gente. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente fez aí o especial 50 falando do Renato Barbosa.
Renato Barbosa. Emulando.
Emulando, cantamos músicas do como se fossem paródias, né? Fizemos o especial Ari Toledo sobre o humor. E lógico, a gente resolveu também fazer um programa, o programa 150 especial Aracy de Almeida, que o Ferreira disse que não conhece muito, que eu dei alguns detalhes. O problema é que a galera vai ligando, né? Isso é que é interessante,
isso.
Né? Então, o que acontece, pessoal? Ela foi, né, Aracy de Almeida, uma das intérpretes, ou a melhor intérprete do Noel Rosa. É interessante que o Noel Rosa conheceu a Aracy de Almeida quando ela foi fazer um concurso numa rádio, né?
Rádio Educadora, não?
Não, ela fala o nome da rádio, depois eu vou pegar com calma. E aí quando ela fez esse concurso, menor de idade, a menina cantava desde menor de idade.
Então, do que eu vi... Que eu não vi muita coisa, confesso, mas ela começou a cantar na igreja.
Exatamente.
Mas logo ela foi cantar em terreiro.
Ela cantou na Umbanda.
Na Umbanda. E aí desse mix aí que ela começou a conhecer os sambistas. E aí foi lá na Rádio Educadora que ela foi descoberta.
Exato.
Até aí eu li.
Pelo Noel Rosa, né?
Pelo Noel Rosa. Pelo Noel Rosa, né?
Pelo Noel Rosa. E ela é considerada, como eu disse, a maior intérprete desse, que é um dos maiores compositores de samba da história. Cantou pra caramba, foi pra fora e tudo. E ela fala que ela saiu de casa, jovem, justamente pra continuar cantando. Cantava bonito, era mega afinada. Só que, pra minha geração, e talvez pra geração de alguns de vocês, a Aracy de Almeida ficou conhecida como jurada
do Silvio Santos.
Silvio Santos. Havia um programa, um show de calouros. E aí, então, a Aracy de Almeida, ela era uma das juradas. E ela era a encarnação do mau humor, né, Alexandre?
Sim, sim.
Ela pegava no pé das pessoas, ela era uma figura, confesso assim, bem difícil. E mais do que isso, o que me chamava a atenção é que ela parecia uma tia qualquer dessas que a gente tem.
Uma das caravanas do Silvio Santos ali.
Que saiu dali, uma macaca de auditório que eles chamavam,
sim,
né?
Sim.
Sim, por causa da roupa, sempre de calça comprida, aquele jeito, um cabelo Black Power, não é?
Verdade.
Isso, bom, nos anos 70, mas ela morreu com esse cabelo Black Power. E sempre muito dura, né? Bem ranzinza, não é? Sempre assim com um comportamento bem diferente. E o que que acontece? Depois eu descobri que ela era uma baita cantora e afinada e tudo.
Sim.
Mas ela era conhecida justamente por esse jeito ranzinza. E aí ela fala, eu não devo nada pra ninguém. Então, assim, se eu tô julgando, eu tenho que julgar direito. E aí tem um cara, tem um programa na TV, depois a gente coloca o link. E ele fala isso, ele fala assim, olha, eu, particularmente, acho que você desafina. Ela fala, que eu desafino o quê? Ela só não xinga o cara, né? Aí ela falou, você acha que se eu desafinasse eu ia julgar quem tá cantando?
Aracy de Almeida, você acha que você desafina?
Ó, meu filho, você que tá desafinando, perguntando um negócio desse. Eu nunca desafinei, porque se eu desafinasse, meu filho, eu deixaria de cantar e nunca seria jurado na minha vida. Porque eu tô condenando quem desafina. Eu não desafino não, meu filho. Você que tá desafinando.
Parece que o Ari Barroso várias vezes se referiu a você como uma cantora desafinada.
Mas como? O Ari Barroso não. O Ari Barroso é impossível, porque eu gravei uma música dele, Camisa Amarela.
Como é que era?
Encontrei o meu pedaço na avenida de Camisa Amarela, cantando a Flores Bela, oi, a Flores Bela. Eu não desafino, em hipótese alguma. O Ari Barroso não poderia ter dito isso. Agora, naquele tempo também tinha muita gente desafinada, mas eu era conhecida como afinada. Eu nunca desafinei nada. Quem inventou esse troço foi o Jacó do Bandolim, uma ocasião de gozação, escreveu na última hora que eu era a cantora mais desafinada da paróquia. No entretanto, você sabe que eu não desafino. Pode perguntar o maestro aí, qualquer.
Vocês hoje, mais jovens, a Alice ainda agora estava brincando com uma cadeira giratória aqui em casa, achando que era o The Voice, né?
É.
Vocês estão acostumados com o The Voice. Mas quando não tinha The Voice, era o quê? Era o show de calouros, né, Alexandre?
É, mas assim, pensa que não tem jeito. Todos esses programas que vai alguém cantar, que tem um jurado, é tudo cópia do show de calouros, não tem jeito. Tem o Engraçadão, tem o mal-humorado rigoroso, tem aquele que dá 10 pra todo mundo que se pudesse, colocava todo mundo debaixo do braço. É tudo ali, ó. É a Flor, a Aracide de Almeida, o Sérgio Malandro.
A Flor era uma fofinha.
É,
ela tinha o Pedro de Lara.
Era fofinha.
O Pedro de Lara. O
Pedro de Lara.
Era o cara brutão.
É.
Tinha o fofoqueiro.
Sem noção.
Tinha o fofoqueiro. Tem uma que eu não posso falar o nome, que foi minha patroa.
Não
que eu, Deus me defenda.
Não fala.
Não, é? Não posso, vai que rola processo, não é?
Não.
Mas assim, é, essa infelizmente, a memória que se fica da Aracide Almeida. Mas é interessante que ela era uma mulher muito inteligente.
Sim.
Muito inteligente.
Muito à frente do seu tempo.
Nossa, Alexandre, mais uma coisa assim de maluco.
Até se você pensar em termos de cantora, primeiro que ser cantora no Brasil não era fácil. Porque cantora e atora, atora ou atriz...
Cantriz, cantora,
já era tida como prostituta.
Já.
Então, assim, se você já se coloca no meio artístico, já tinha esse problema. Ainda por cima, ela era uma cantora de samba, que já era um gênero discriminado por si, né? Então, veja só como essa mulher já foi rompendo barreiras e tal... E então essa última fase da carreira, como ela tá ali de
jurada,
ela já tá sem filtro porque já passou uma vida inteira lutando contra tudo e contra todos. E era legal ver isso no show de calouros, né?
Sim, sim, sim. Olha, uma outra coisa bacana. Tem mais gente chamando. Olha, liga aí, Letícia Sarturi!
Letícia, você não vai ganhar o sketchbook.
Não vai ganhar o sketchbook, porque, né, não pode.
Não?
Não. Por favor, deite a sua câmera.
Tá, aê, assim,
aê, muito bem.
Aê.
Melhora pro telespectador. Mas diga aí, boa noite. Você fala de onde? De algum lugar de São Paulo.
Algum lugar de São Paulo.
Avalon.
Diga seu nome e de onde está falando.
Exato.
Chamada a cobrar.
Chamada a cobrar. Pra continue na linha após a identificação, né?
E aí, ó, quero mandar uma pergunta aí pra vocês, bem polêmica.
Pode mandar, polêmica
pra vocês
é com a gente.
Trabalho aí pra responder.
Manda bala.
Ó, o que vocês acham desse povo aí que acha que pra acreditar em Deus tem que ignorar tudo que a ciência sabe sobre a criação, sobre a origem do mundo? Vocês acham o quê? Que fala pra gente, então. Fé e ciência são coisas totalmente opostas? Estou mandando a pergunta em nome do Escuta Ciência.
Escuta a Ciência!
Escuta a Ciência! Fala Escuta a Ciência! Escuta a Ciência, né?
Escuta a Ciência!
Olha, real oficial, né? O Papa...
Isso é sério, hein? Essa pergunta é uma pergunta séria.
Essa pergunta é pro meu canal particular, às quartas-feiras, ou pra algum programa, na verdade, né? Pauta de programa.
Mas então, eu tô entendendo que aqui é um pouco reclamação.
Pode ser.
Pergunta tem um quê de reclamação.
Eu sinto reclamações internas.
Não, é polêmica. É porque a Aracide Almeida era polêmica. Então eu tô criando uma polêmica, entendeu?
Boa.
A gente não vai fugir da treta.
Colocando vocês numa saia justa.
Olha, de verdade, né? O Papa João Paulo II tem uma encíclica que fala sobre isso, sobre fé e razão, né? E fé e razão são... Olha aí, peraí. Gustavo Ricardi, abraço de Taiwan, rapaz, dorme que isso é hora de estar dormindo. Não, eu acho que deve estar acordando agora.
Tá acordando agora.
Abraço, Ricardi! Se cuida. Bom, vamos lá, voltando agora. Isso vai estar uma bagunça para editar.
Fala tu e depois falo eu.
Bom, João Paulo II tem ali uma encíclica chamada Fé e Razão. Aliás, João Paulo II costuma ser, assim, um queridinho dessa turma que nega a ciência, não é?
Sim.
É uma pena se ver isso.
É querido, mas não lê.
Nesse ponto, esquece.
Eles não leem o cara que eles gostam.
É.
Normal.
Isso é verdade.
Sem novidade.
Mas, assim, a igreja, pelo menos aquilo que é a teologia cristã católica, ela é muito madura no sentido de entender as demandas, né, e as evoluções científicas e fazer essas reconciliações. Isso é bacana, não é?
Sim.
Então, quem está fazendo isso isso está caindo no obscurantismo.
É. Aí eu vou falar do que eu enfrentei, né? Sobretudo quando eu estava dando aula ali de filosofia medieval, né? Lembrar que essa é uma treta antiga, né? Se a gente for ver, o cristianismo já embarca nessa treta do lado da ciência, né? Porque quando o cristianismo surge, tem ali a corrente de pensamento grega e do politeísmo, e o cristianismo pega algumas coisas da filosofia e vai construir uma ideia de Deus monoteísta, baseado em noções abstratas, exatamente para poder fugir de superstições, né? Então, por muito tempo, o cristianismo assumia essa coisa de que, olha, a gente tem que fugir das superstições e buscar aquilo que é a verdade. Esse é o primeiro ponto. Na Idade Média, então, você vai ter muitos caras que são cientistas mesmo, né? E aí a gente tem que fazer jus e tem que ser justo que isso também no mundo árabe acontecia, também nas comunidades judaicas isso acontecia. Então você tem, por exemplo, um Avicena, você tem um Roger Bacon no período medieval, que elevava a ciência com a sua pesquisa, né? Então, assim, tradicionalmente, fé e razão caminham juntos, né? Se você for pegar lá o nome das crateras da Lua, tem um monte de jesuíta que deu nome para a cratera da Lua porque os caras eram cientistas, né? Então, assim, para quem é cristão católico, não faz sentido opor fé com conhecimento científico, né? Agora, isso é uma coisa que tem que se depurar sempre, né? Seja do lado de quem crê e seja do lado dos cientistas também, né? Agora, se há alguma oposição, tem que ser enfrentada também. E porque é na divergência que a gente cresce também.
É isso.
É porque a gente vai entrando com formação até de governo cheio de gente que ignora a ciência e se diz criacionista. E aí vai perdendo e vai criando mais ainda o obscurantismo, né? Então, assim, é importante, acho que, falar dessas coisas para deixar claro também para quem é de fé de verdade, que você acreditar na ciência, pensar na razão também, não afasta a sua fé e não suprime a sua fé. A gente tem fé e a gente, eu tenho fé e consegui fazer ciência, né? Sim. E hoje acredito na ciência, faço e escuto a ciência também. Então acho que não dá para separar as coisas, né?
E veja, Letícia, pelo que você fala, a questão é muito mais política do que de fé, né?
Sim, exatamente.
Mas agora eu vou fazer uma propaganda, não é? Os nossos patrões, né? Tem que falar, tem que fazer o link, né? Sim. Os nossos patrões receberam um podcast exclusivo, uhum, nesse mês, no mês de outubro, em que a gente comentou a Fratelli Tutti, a gente falou daquilo que o Papa fala do uso político da religião, que vem acontecendo muito nesse tempo. Então, os patrões estão bem por dentro aí desse assunto. Se você conhecer alguém que é patrão, pede para ele mandar, porque o podcast tá lá, eles podem mandar e você ouve aí pela ferramenta. Bom, quanto você dá de nota para essa pergunta, hein? Assaz peculiar, né? Dou 10.
10 pau!
10 pau, vai levar 10 pau, aê! Olha,
dá
obrigado!
Dá
10
não, né?
Dá, não dá 10 para ver depois. Olha aí, eu vou desligar porque tem mais gente, hein? Olha, se cuida, até mais, tchau, tchau. Até mais, não. Olha lá, remover. Muito bem, vamos lá, continuamos aqui com a live do 150. Tem mais alguém? Olha, o Henrique Foque Amarino acabou de mandar aqui que tá com o sogro e a sogra em casa.
Bota o sogro e a sogra aí, Foque!
Liga o sogro e a sogra, ele disse que não pode entrar, mas ele mandou um... Olha que série!
Eita! Esse vai ter que cantar.
Eu recebo um cara
recebe,
desse? Vou receber esse cara?
Recebe.
Pessoal, Sérgio Alvarenga, Eu não gosto desse cara.
Eu gosto.
Eu não gosto. Na verdade, eu não gosto do Carlos. Do Sérgio eu gosto.
Eu gosto do Carlos também.
Então vamos lá, o Sérgio Alvarenga do Corporação Cast.
Solta a cápsula aí, galera!
Solta a cápsula aí, galera! Ah, tira isso aí. Tira isso aí, rapaz. Tira isso aí. Eu vou narrar o que tá acontecendo, isso, cara ouvinte.
Audiodescrição.
É, um homem parece o Kuririn do Dragon Ball. Tá de barba, né? Estava lendo uma revistinha do Dragon Ball. Ele tá com a barba estilo Abraham Lincoln, um violão ao fundo, um Mestre Kami muito bem desenhado lá no fundo também. Um próprio desenho dele ali numa outra ponta, eu não sei, né? Então eu estou fazendo a descrição desse rapaz que usa óculos. Vai falar alguma coisa ou vai ficar mudo aí?
Vai só embelezar a tela.
Garotas, o Sérgio tá... solteiro? Tá solteiro? Olha aí, procura lá. Sérgio Cinci 99, alguma coisa assim, não é isso? Fala, Sérgio!
Você aí sabia que o Corporação Cash só existe porque eu e o Carlos temos inveja desses caras aqui? Tanto que eu só vim aqui fazer uma propaganda. Ouça a Corporação Cash!
Sensacional!
Olha!
Não, deixa eu ver. Olha lá. Antes de eu falar com você, Sérgio, quando você dá pro show aí, Alexandre?
Eu vou dizer o seguinte: quando o Corporação Cast passou a existir, eu falei pro Pedro assim: Pedro, a gente pode encerrar uma conversa, porque a gente já tem o nosso intento, já conseguimos já a nossa missão.
De qualidade.
Então, assim, a recíproca é verdadeira. Assim, a gente gosta muito do Corporação Cast, né? E fica feliz que inspiramos, mesmo que tenha sido inveja. Agora, vamos julgar as performances de Sérgio.
Vamos.
Que nota que você vai dar pro Dragon Ball, Pedro?
Olha, pro Dragon Ball em si, eu dou 8, eu gosto do Dragon Ball.
Ah, tá.
Agora, quando os caras falam de Dragon Ball, eu ouço o podcast deles na velocidade 2. vou ouvir pra dar audiência, porque os caras estão patrocinados no Anchor e tudo mais, né? Então, vou ouvir pra dar audiência, mas ouço na velocidade 2. Mas dos Mamonas agora ficou bom, viu? Ficou bom, parabéns, hein?
Estamos esperando do Beatles.
Quero ver dos Beatles. E eu, Ferreira, eu me convidei para um episódio que eu acho que eles vão gravar. Ah. Então, eu te falo antes de você me liberar no contrato. Pode ser.
Tá bom.
Se eles forem gravar um episódio aí, eu falei que faço questão de participar. Mas eu gosto do podcast. Tirando o Carlos...
Eu gosto de você, Carlos.
Eu gosto, tolero o Carlos. O que é a outra parte, a gente entende. Tá? O Carlos fica pistola. Eu falo com o Carlos quase toda semana pra elogiar ele, a edição dele. Mas a gente cria aqui uma persona de que a gente não se gosta, né? Eu falo que eu gosto muito. Antes de ouvir o Nerdcast na sexta-feira, é o programa que eu ouço, porque sai sempre o mais cedo possível na sexta-feira. E quando eu acordo, já tá no ar já.
Carlão, hora à noite aí editando pra soltar o mais cedo possível.
É isso. E você. Aí eu não falei da nota que eu dou pra ele.
Né? A performance dele.
A performance. Bom, fez lá a dancinha da música que tá na moda. Só faltou tomar um sucão, né? Que o cara faz tomando um sucão. Mas eu vou dar 9,5, porque 10 ainda não tá merecendo. Deixa crescer o bigode que eu dou 10, rapaz. Pinta, vou te mandar aqui uma caneta, ó. Essa aqui é boa, ó. Vou te mandar, você pinta. Pode deixar. E você, Alexandre?
Vai levar 10 pau!
Sérgio, tem mais alguma coisa pra falar, meu irmão?
É isso. Falei que tinha que falar.
Ah, fez propaganda, né, malandragem? Ai, olha, mas que bom ter vocês aí. A gente gosta, eu gosto, o Alexandre também. Vocês não têm noção do significado. É que assim, podcast é uma coisa muito de nicho, vocês sabem disso. Não é todo mundo que ouve, dá trabalho. Mas assim, o que vocês fazem, sobretudo onde vocês estão, a galera do Elipa, que vai lá, grava um podcast, não é um podcast qualquer, não é? Tem qualidade, vocês têm qualidade de áudio, vocês têm qualidade de produção. O Carlos edita bem. O cara não é gente boa, mas edita bem pra caramba, né? Faz um baita trabalho, assim, sensacional, sabe? É, vocês fazem história sem perceber, porque vocês não usam o esquema da rádio, não, vocês fazem por vocês mesmos, e isso mostra, assim, que vocês são diferenciados. E ser diferenciado não é ser melhor do que alguém, é ser melhor para os outros. Isso vocês sempre ouviam e sabem disso, né?
É isso.
Com certeza.
É isso, Sérgio. Se cuida aí, eu vou derrubar. Vou derrubar que a gente tá tentando falar da Araci de Almeida. A gente não conseguiu ainda. Até mais. Se cuida. Não, esse não, não. Não, não. Isso não, isso não. Paz e amor, paz e amor, paz e amor. É isso aí. Se cuida. Continue ligando. Até mais. Beijo. Se cuida aí, juízo. Tchau, tchau. Aí, ele mesmo desligou. Bom, aí. Pô, que legal, hein? Corporação Cast, cara.
Da hora. Olha, a gente tem que parar com essa rasgação de seda, hein?
Tem que começar a falar mal dos caras pra ganhar mais, transferir a audiência, né? Mas olha, quem quiser aí ligar, pode continuar ligando, tem aqui, ó, no cantinho.
Mas você tava falando, Foca mandou pergunta.
O Foca mandou uma pergunta, tá lá com o sogro, rapaz, esse programa. Ouvinte que vai ouvir isso sem ser ao vivo. Desculpa, não vai entender nada, mas é a live, é o 150 e é a Araci de Almeida.
A madrugada no momento está muito pilantra, muita falta de grana, muita bebida fajuta, bebida, ninguém tem grana para pagar o negócio caro, todo mundo fica tomando batida, essa coisa, e no fim todo mundo fica com a cara cheia. E tem nego aí até fazendo outras coisas. A madrugada não tá dando pedal mais, não. Pra mim, não serve mais.
O rapaz que fez a pergunta pra você, Nassi, disse que era fã da boemia. Você gosta da boemia também?
Ah, eu gosto muito da boemia. Acho a boemia espetacular. Mas, no momento, aqueles boêmios antigos, aquela turma que tinha, assim, vamos dizer, jornalista, intelectual, essa turma não tem mais. Agora só tem essa turma de que só sabe 12 palavras do dicionário.
Vamos ouvir aqui a pergunta do Foca e Amarino. Olá.
Fala, pessoal. Boa noite. Tô mandando esse áudio aí, não consegui entrar, mas eu gostaria de registrar a participação, fazer uma homenagem aos meninos aí, nessa marca especial aí de programa, né? Eu até tinha uma pergunta a fazer, mas é uma pergunta que vai levar o papo para pessoas que não valem a pena, para humores que não valem a pena no programa. E então eu acho que eu queria mais parabenizar os meninos e lembrar dessa história nossa. Comecei a ouvir eles lá nos primeiros programas, fiz um contato com o Pedro Alexandre por e-mail e aí trocamos rede social. No fim, eu foi bem na época que eu senti que eles queriam mudar a marca, eu ofereci de mudar a marca, de fazer capinhas e tudo. A gente acabou tendo esse início de relação. E no fim eu fui para São Paulo várias vezes, tomamos cerveja. Hoje estamos em uns grupos aí o dia todo conversando, trocando ideia. Eu fico bastante feliz que o programa me trouxe aí dois amigos muito legais e um programa maravilhoso, que além de participar de vez em quando, eu sou super fã. Recomendo para todo mundo sempre que eu posso. Então eu queria parabenizar os dois pelo esforço que é gravar toda semana, editar toda semana, tirar dinheiro do bolso e tirar horas da vida pessoal em prol desse projeto que agrada a gente. Sim, é feito com tanto carinho e eu sei que em alguns momentos vocês podem fraquejar, mas vocês, porque são humanos, mas vocês nunca falham, né? Estão sempre produzindo e divulgando uma mensagem muito legal. Queria mandar um abraço para vocês todos e para a família do Uma Conversa aí. Toda a nossa audiência que já a gente já se sente como uma família. Valeu, abração.
Aê, Foca, valeu! Bom, a gente coloca o áudio com qualidade depois, mas a gente vai entregar a pergunta que o Foca mandou de tarde no grupo nosso lá. Qual é a pergunta, Alexandre?
Ah, o Foca mandou a seguinte pergunta. Qual a personalidade mais importante do mundo? A. Jair. B. Trump. C. Deus. D. Franciscos. E nenhuma das alternativas.
Ele tá falando isso baseado naquilo que foi o discurso do presidente da República Federativa do Brasil, vendo que o presidente dos Estados Unidos provavelmente perderia ali a sua liderança nas eleições, e disse que nem o Trump, nem ele são a pessoa mais importante do mundo, que o mais importante é Deus. E aí ficou essa conversa, quem é mais importante? Trump, Bolsonaro, Deus, o Papa Francisco ou nenhuma das anteriores? E aí, Alexandre?
Olha, eu vou falar que é nem Jesus. Em algum lugar ele disse isso, se não disse, deveria ter dito. Que onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Então, quem é a pessoa mais importante? Depende. Pra quem? Pro Pedro, quem será a pessoa mais importante? Pro Alexandre, quem será mais importante? Deus. Deus é ao concurso, né?
Sim.
Você falar que Deus é importante é chover no molhado. Pelo menos pra gente que crê, né? Então, aí, se o Bolsonaro chegou a formular essa questão, é porque talvez em algum momento o Trump foi muito importante pra ele. Então, meu
irmão, falou I love you, né?
I love you, Mr. Trump. E foi palavras do
presidente da República Federativa do Brasil.
Né? Não minha. Então.
Assim, I love you, Ferreira.
I love you, Pedro Luiz. Então, gente. É isso que eu comento.
Disso. É isso. Olha, a gente tem aqui um monte de gente que escreveu. Eu vou ler aqui, não é? O Júlio disse que estava indo para mim. Saiu, aliás, o Gustavo Ricarte. O Júlio Caprani. Ê, Júlio! Abraço. Espera que a gente vai falar contigo, hein? Programa Nota 1000. Parabéns, Pedro e Alexandre. Estamos juntos, irmão. Estamos juntos, irmão. Força, coragem. Cristina Barbelino, olá. Parabéns. Também a Edilene, a Adeline Ramos. Olha, liga aí, gente. Aqui, ó. Tá aqui do lado, ó. Você tá vendo esse negocinho aqui, ó? Vou pegar aqui, ó. O QR Code. Aponta aqui pra você ligar e entrar ao vivo e a gente falar alguma coisa, falar alguma besteira pra tentar fazer sair, não é? Um programa 150. O que a Araci diria sobre isso? Edilene, liga aí, Edilene. Não precisa mostrar o rosto. Liga só o áudio. A gente desliga a sua câmera. Liga pra gente te ouvir. Verdade mesmo. E aí dizer o que a Araci falaria disso. Eu tenho na minha cabeça que eu sei o que ela falaria.
O que ela falaria?
Ah, ela disse recentemente. Ela disse recentemente, não, né?
Eita!
Mudou de religião, né?
Tá frequentando a mesa branca?
Ela disse numa entrevista, ela tinha uma visão muito social das coisas.
Sim.
Então ela falava ali ela falava, mas o que você quer que o povo vá para carnaval? O povo não tem dinheiro, o salário não tá pagando mais nada, 79, não é? Aquela situação, Brasil no meio de uma ditadura militar, a situação complicada, e ela era muito capaz de fazer uma leitura da realidade, é isso que eu falo. A gente depois vai falar com mais calma, não sem antes ligar aí.
Ai.
Cara, esse cara é difícil. Eu vou atender porque eu sou educado.
Você não sabe qual que é esse cara?
É o Carlos, ó. Será que é ele?
Pode ser o Marques.
Pode ser o Carlos Marques, é mesmo. Qual Carlos é? Vamos ver. Libera o áudio, pelo menos, hein? Tira esse cara daí, faz favor. Tira. Lendo Naruto, aí ganhou o Alexandre.
Pronto.
É por isso, ele puxa saco.
Tá ouvindo?
Tamo ouvindo.
Um prazer estar aqui, não? Lendo aqui o meu Narutinho. E hoje eu vim aqui ler um poema desse incrível livro aqui. Estão prontos, ó? Vou falar, é emocionante.
Vai.
Talvez vocês chorem e queiram me quitar no meio do negócio.
O Alexandre vai chorar. Certeza, porque ele é fã do Naruto.
Vamos lá, ó.
Vai lá.
Vamos ver se é mesmo. no alto daquele cume, plantei a roseira.
Não. Vou derrubar esse cara.
A rosa no cume inteira.
Tchau. Sai fora. Vai.
A gente mereceu.
Ah, eu não acredito. Eu falo que eu não gosto desse cara.
Eu faria a mesma coisa.
Eu falo que eu não gosto desse cara. Nunca mais, Carlos, nunca mais. Olha, eu vou parar de... Vou criar, desenvolver um software pra mim. Que cada vez que entrar a voz do Carlos no podcast, eu vou corta. Mutar. Corta. Carlos, você me paga, hein? Eu sei onde você mora, hein, cara? Me aguarde, hein?
Conheço seu pai e sua mãe.
Eu conheço o teu pai, eu conheço mais a sua mãe. O pai dele eu não lembro muito, mas sua mãe eu conheço, hein? Vou conversar com... Rapaz, tu tá com um cabelão vistoso, eu vou falar. Fazia tempo que eu não te via ao vivo, tá elegante, hein? Mas olha, você me paga, hein, cara? E o Sérgio coloca aqui no YouTube, kkkkkkkkk. Muito bem, olha, para você ouvinte, o Carlos foi chutado da ligação.
Nos enganou.
Nos enganou.
Me ludibriou.
Parecemos aqueles repórteres da Globo que leem os nomes todos errados, né? Mas falava aí, então, da Aracide Almeida, o que ela falaria dessas situações. Certeza que se fosse perguntada, falaria sem nenhum medo e falaria com bastante coragem daquilo que é a própria situação do povo, não é?
Porque, além disso, o povo já não tem mais aquela alegria. Muita gente, sofrimento para comprar tudo. Sabe como é? Mercearia, tudo caro, paca. Então a turma não está muito afim de carnaval. E a turma está ganhando pouco, meu filho. Não é que negócio esteja caro. A turma ganha pouco, o que é que vai fazer? Fazer carnaval como? Duro? Não dá, né?
É muito legal você ver que talvez toda essa movimentação que a gente tem hoje das mulheres e até dos episódios que a gente teve essa semana de estuprador sendo inocentado e as mulheres se levantando e falando assim, não vai ficar desse jeito. Tudo isso porque teve mulher lá atrás, corajosa, como a Aracide Almeida, que abriu a picada, né? Então é nada mais justo a gente fazer essa homenagem com o nome da Aracide Almeida, homenagear todas essas mulheres que não tinham papas na língua. Podia falar também de Dercy Gonçalves, de Hebe Camargo, né? Pra falar essas que estavam na televisão. Mas que... tinham muitas outras, se você for pensar em rádio, em música, e que sim, com certeza foram rechaçadas, muitas vezes caladas, mas de todo jeito se manteram firmes nessa luta contra a discriminação, né? E é importante que a gente ouça também quem pensa diferente, que fale... que dê espaço para que outras pessoas falem, porque senão a gente fica sempre assim, né? Uns falam, uns têm a certeza e outros têm que simplesmente aceitar. Isso está errado.
O interessante é essa... Havia uma confusão muito grande a respeito da sexualidade da Aracide Almeida, né? Porque ela era uma mulher forte, falava daquele jeito, mas a vida fez ela daquele jeito, né? Sim. Imagina você sair menor de idade de casa ainda e ter que dizer não pra muita gente, porque com certeza ela deve ter... muita gente tentou explorar ela no sentido sexual, no sentido daquilo que é a feminilidade dela. Nos anos 30, anos 40, anos 50, a questão também da fragilidade da mulher, não é? E ela se manteve forte o tempo inteiro. E aí perguntam muito pra ela se ela gosta mesmo de homem, né? E ela fala que gosta, que o negócio dela era jogador de futebol naquela época, né? Mas tinha força de assumir quem ela era, tinha força de assumir as suas vontades. E é interessante, Alexandre, que ela é meio sartreana, sabe? Meio niilista. Eu digo isso porque perguntam pra ela, né? Por que que ela tá assim, tá assada? Ela falou, eu quero só viver a vida. eu só quero viver a vida. Ou seja, não sonho com nada mais do que deixa a vida me levar. Mais sartreano do que isso, é Sartre, não é?
É.
É mais sartreano do que isso. Existencialista. Né? Eu tô vivendo, quero gozar a vida, quero continuar vivendo. Lógico, essa é uma visão que a gente faz, não é? Mas a Aracide Almeida, interessante, porque ela falava, e ela dizia sempre, que ela não tinha um minuto de paz. Uma senhora já, de idade, ela falava, olha, eu não tenho um minuto de paz na minha vida. É a gente me ligando o tempo inteiro, querendo saber música assim, música assado. Eu sou uma enciclopédia do samba. E era mesmo, né? E era mesmo. Sem contar, Alexandre, a capacidade que ela tinha de antever as coisas, né? Uhum. Ela foi perguntada em 79 do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele falou, Roberto Carlos, até o ano 2000 ele ainda vai estar nas paradas de sucesso liderando todo mundo, porque ele sabe aproveitar, e é engraçado que ela fala, a pobreza musical, não é? Cara. Mas antes, vamos atender aqui, guarda aí o que a gente tava falando, a Edilene, vamos lá! Olá, Edilene! É, pois Vitor! Tudo bem? Seja bem-vindo.
Eu consegui, nossa, tive uma ajuda.
Olha aí, você tá bem? Vira assim pra ficar melhor pros espectadores.
Aí.
E aí, bateria?
Não, esse é o guitarrista. Eu tô aqui pros universitários.
Ah, e aí, guitarrista?
Pra conseguir ligar.
Você tá bem?
Ele falou que não quer aparecer, que tá com vergonha, então, mas eu coloquei. Mãe é assim mesmo. Mãe bota pra aparecer.
Tudo bem, Edilene?
Tudo.
Ótimo.
Ele está assistindo aqui pelo computador dele.
Muito bem. Tira aí, tira o guitarrista que ele não quer aparecer. Nessa idade não querem mesmo, hein?
Então, mas... gente, se a gente perguntar para ele, ele nem conhece essa tal de Araci, né? Porque não é da época deles, né?
Não.
Mas era muito divertido quando a gente assistia, quando era criança, né? E eu ficava pensando, gente, quanto esse calor, né? Cantar ou fazer o show dele, ele deve tremer na base só de olhar pra cara da Aracy.
Eu vou colocar um áudio na edição do programa, Edilene, já que você deu essa deixa, que ela começa a reclamar da calça do cara. Ela começa a falar da calça que o cantor tá usando. Ela falou, mas semana passada você veio com essa calça, o cara tava com aquelas calças folgadas que se usava nos anos 80, um social mega folgado, Miami Vice, né? E ela reclama, ela fala, você com uma calça dessa, tudo pendurado, aí, troca de calça, meu filho. Aí você acha que ela vai espinafrar, o cara fala, mas eu voto em você, né? Porque provavelmente o cara gravava melhor e tudo. Mas eu tinha esse medo também quando assistia, Edilene.
Muito obrigado pela participação e eu vou continuar aqui ouvindo vocês, tá bom?
Valeu,
e então. Acompanhando sempre que dá.
Valeu, obrigado.
Um beijão para os dois.
Beijo. Beijo em todo mundo aí, se cuide. Tchau, tchau.
Esse rapaz, um rapaz bonito. Um rapaz bonito, canta bem. Meu filho, eu vou te pedir um favor. Troca de calças, tá bom?
Tem que ver as calças com a voz do rapaz.
Olha lá. Já domingo passado a mesma não troca de roupa.
O que tem a ver uma coisa com outra?
Tem muita coisa, tá muito largo nele, um rapaz bonito.
Mas cada um se veste como quer, Cid Almeida.
Tá tudo solto aí, badalando. Olha, eu vou votar nele, número 2.
2, a opinião da Cid Almeida venceu.
E é interessante que ela viveu ali uma época... de transição, a gente já colocou um trecho disso lá naquele programa, qual que foi o programa que a gente colocou?
21,
a gente já havia, se você ouvir esse programa 21, você vai conseguir entender ali muito do que virou uma conversa hoje, né?
E esse programa tá muito parecido
com aquele. Aquele tá melhor do que esse, diga-se
de verdade. Tá melhor.
Mas, veja, a Aracide Almeida, ela na época a discoteca tava pegando, né?
Desce a lenha na discoteca.
E ela desce a lenha
no do Roberto Carlos.
No Roberto Carlos, né? Mas fala que ele sabe surfar na onda. Depois ela
da pobreza musical.
Da pobreza musical. E ela fala, daqui a pouco vai ter a dança do pendurucalho, ela fala, a dança todo mundo pelado, ou seja, essas coisas elas vão evoluindo, ela conseguia... E ela não reclamava, ela falava que era uma música ruim, mas ela não ficava, no meu tempo era melhor. sabe? Sim. Era alguém que era capaz de entender e sentir esses Exatamente. Sinais, né?
Entendia e fazia crítica, mas nem por conta disso dizia assim, olha, não ouça, ou porque a minha é melhor, essa é péssima.
É, uma outra coisa interessante que surge dela, né, que eu vi, é essa proximidade que ela tem com aquele, ela tinha, melhor dizendo, né, com aqueles cantores que na época estavam surgindo, mas surgindo com muito sucesso. Gal Costa. Gal Costa falava, eu te admiro demais. Pô, Gal Costa, né, cara? É, Caetano Veloso escreveu uma música pra ela.
É mesmo.
Uma música pra ela. E sabe o que é interessante? A Aracide Almeida, ela não tinha formação musical. Ela ia lá no Noel Rosa, o Noel Rosa ensinava a música pra ela. Olha que loucura. É a mesma coisa de eu sentar aqui com você e falar, Alexandre, vou ensinar uma música pra você agora. Tananana, sobe, sobe, desce, canta assim, assim a melodia e tudo. Não é?
E ela decorava.
E ela decorava. E ela decorava, quer dizer, sem tanta formação musical. E por fim, ela disse que o Caetano deu uma música pra ela, escreveu pra ela e ela não gravou. E aí em 79 a turma perguntava pra ela, né? Por que que você não grava? Ela falou, porque só tem coisa ruim, ninguém me dá uma coisa boa pra gravar, eu não gravo mais. Extremamente seletiva, né? E mais do que isso, extremamente sincera, né? Mas aquilo que o Alexandre dizia, é um exemplo pras mulheres, né? Um exemplo pras mulheres. Certeza, ou quase certeza, que a Aracide Almeida, lógico, ela também não tinha plasticamente falando toda essa beleza que se falam, né? Mas certeza que a Aracide Almeida nunca precisou fazer um teste do sofá, nunca precisou ceder nada por ser mulher, não é? E lutava, perguntaram pra ela por que ela ficou solteira, Alexandre.
Uhum.
Ela falou, eu fiquei solteira porque eu não quero homem mandando em mim, me enchendo o saco. Me enchendo
errada fazer. Não tá.
Errada ela não tá. Eu, olha, falo pra você, mulher, né? Qualquer mulher. Se é pra ter alguém pra te encher o saco e pra te controlar, não tenha, né? Espera chegar alguém. Todo mundo merece, todo homem merece, não é? Uma mulher que seja carinhosa, compreensiva, companheira, e toda mulher não merece um mandão, um machão, um cara que é dono dela, não. E nesse sentido eu concordo com a...
Sim.
Com a Aracide Almeida, né? É, Chiquita Bacana... A Letícia Hashimoto pergunta se a Chiquita Bacana também era da Araci. É, não sei,
Se eu
hein?
Não me engano, é Carmen Miranda.
É Carmen Miranda, não é? Letícia, liga e canta Chiquita Bacana pra gente dar uma nota aí.
Então, agora, é interessante, né? É natural que ela seja seletiva, porque afinal de contas, gravou com Noel Rosa. E gravou as músicas do Noel. E Noel Rosa também não é todo mundo que tem ouvido pra ouvir, não. Porque é uma música muito sofisticada, revestida de samba, que teoricamente seria uma música popular. Então, é uma mistura muito, assim, arrojada até para os dias de hoje. Você pensar a voz da Aracide Almeida cantando Noel. E o Noel também é uma figura interessantíssima, né?
Muito.
Porque é um cara branco, mas só andava com os pretos no Morro do Rio de Janeiro. Não é à toa que morreu muito jovem.
26, com tuberculose.
Porque também era um boêmio, assim, inveterado, né?
Sim, sim.
E viveu também nesse limite da vida. E eu via, né, no pouco que eu pude ver sobre a Aracy antes de nós começarmos a gravar, que ela tinha uma... ela diz que não sabia por quê. Ela se dava melhor com homens... conseguia conversar mais com homens do que com mulheres, porque talvez ela não se intimidasse tanto para conversar com homens, e isso também muito provavelmente ajudou para que ela conseguisse construir uma carreira sem essa sem um certo receio também, né? Porque é muito natural que num ambiente masculino onde os homens mandam, as mulheres também se preservem, né? Não se entreguem tanto. E parece que a Aracide Almeida conseguia ir em frente estando em ambientes masculinos, se colocava do jeito que ela precisava se colocar, porque tinha uma personalidade muito, muito límpida também, né?
É, olha, sem dúvidas, é aquilo. Serve como exemplo e mais do que isso, serve como alguém que tem, como o Alexandre diz, a personalidade límpida e tem muita consciência de quem ela é. Em todos os sentidos, de personalidade. Exatamente. Também. Olha, aqui está dizendo que a transmissão está ruim, não é? É, digam aí, por favor, nos comentários se a transmissão está ruim ou não. Às vezes isso acontece. A gente queria fazer uma coisa aqui já para o final, não é, Alexandre? Porque também está dando a hora. Mas a gente queria fazer uma brincadeira aqui de pegar, dar uma de Aracy de Almeida com aquilo que está em alta no YouTube, não é? Lógico que a gente não tá em alta, nem a pau, né? É, mas o que tá em alta no YouTube. Mas aí eu queria saber primeiro da galera que tá assistindo, escrevam aqui, deem um joinha ou não, se o áudio tá bom. A gente tem aí uma demora para aparecer a mensagem. Ô, produção, ajuda a gente aí também, para ver se tá bem, se tá online ou não, né? Mas eu vou colocar aqui, Alexandre, já alguma coisa, vou ver se aparece aí na tela, não é? Direitinho o... essa turma aqui, peraí, deixa eu tirar esse áudio aqui. Eu quero saber se as pessoas estão me ouvindo ou não, não é? Talvez não estejam, eu não sei.
Alguém escreveu alguma coisa.
Alguém escreveu, peraí, deixa eu ver aqui. Pra mim está normal, beleza. Pra mim também está normal aqui, tá ok. Pra mim está ótimo, beleza, a gente continua. Vamos aqui então analisar de primeira eles que estão fazendo sucesso. Barões da Pisadinha. Cadê o som aqui? Peraí. Vamos lá. Vamos pôr em alto.
Eu acho que eu vou deixar de seguir.
Olha
eu
aí,
tenho
Alexandre.
Que te ver pra acreditar.
Barões da Pisadinha. Vou tirar pra gente não tomar um strike ao vivo, né? Não sou bobo nem nada. Barões da Pisadinha, Alexandre.
Sim.
E aí, que nota que você dá pros Barões da Pisadinha, Alexandre?
Eu vou dar nota 7.
Por que, Alexandre?
Porque toca demais.
Toca muito?
Toca muito. Às vezes a gente quer ouvir outra coisa e...
O cara da rua não deixa.
É, os vizinhos só ouvem Barão da Pisadinha e aí tem uma hora que a gente cansa.
Então, onde eu moro aqui não toca muito Barão da Pisadinha, Alexandre. Mas é porque eu moro alto, né? Entendi. O lugar que eu tô é alto, então quando toca lá embaixo eu não ouço.
É.
E como a gente tá em casa aqui tentando manter o máximo possível de isolamento social, a gente não ouve muito Barão da Pisadinha. Então eu dou aí. Tava travando, é que a gente tirou. Não é, Hashimoto? Pra não tomar strike, não é? Mas eu dou... É popular, né, Alexandre?
Popular.
É popular. E a voz do povo é a voz de Deus, de alguma maneira, né? Teve gente que já se manifestou aqui, ó. Paula Sarturi se manifestou positivamente, não é? Então, se tem ouvinte que gosta, se ouve a gente, não é? E ouve Barões da Pisadinha...
Deve ser bom.
O mau gosto tá em ouvir a gente.
É.
E o bom ouvir o Barões da Pisadinha. Então, dou 8,5 pro Barões da Pisadinha.
Tá bom.
Tá bom, né, Alexandre?
Tá bom. E assim... É, os caras são divertidos, né? São músicas divertidas.
Diverte o povo. Vamos ver aqui de novo mais uma rodada do Em Alta. Acho que era melhor eu pôr aqui, né, Alexandre?
Pode
ó,
ser.
Do que colocar no computador. Que é isso aqui?
É um trap.
Um pouco, corre aqui.
Fiz o passado de virar Mustang. Faço de tudo pela minha gangue.
Faço de tudo pela minha Gangsta Rap. Como não, é o nome dele?
É trap.
Cauê, gigante, número 2 dos vídeos em alta. E aí, Alexandre? Quem é Cauê, Alexandre?
Não sei. O que eu posso dizer é que o trap é a Barões da Pisadinha do rap. Então não é que a gente mudou muito das coisas, né? Mas, eu confesso que pra mim é difícil ouvir trap, viu? que é uma vertente do rap que brinca ali com essa coisa do autotune e tem elementos de música eletrônica. Mas dava pra fazer tanta coisa com eletrônica e rap e o pessoal fica só naquela batidinha.
Dá pra melhorar, né, Alexandre?
Nota 5.
Olha, como eu não conheço nada disso, e o Alexandre deu 5, e a minha tendência é sempre dar uma nota um ponto abaixo, eu vou dar 4. 4, então, pra esse cara aí. Vamos lá pro próximo, olha lá, quem é esse aqui? Zé Vaqueiro. Vamos ouvir lá. É o Zé Vaqueiro, o original. Será que tem cópia do Zé Vaqueiro?
Deve ter.
Dá um tempo pra pensar, Alexandre.
Tenho que criar coragem pra me arriscar.
Coragem pra me arriscar.
Por favor, entenda o que eu tô passando.
Tá bom, senão a gente toma strike. Zé Vaqueiro, Alexandre. Aquele sertanejo que o universitário gosta. O que já tá formado também, não é? Quem?
O que tá na quinta série também,
não é? É isso aí, Zé Vaqueiro. O que você acha, Alexandre? Acho que a moça tá querendo alguma coisa com ele e ele ainda tá ali pensando se vai ou não, tá pedindo um tempo. É esse o drama do Zé Vaqueiro. Que nota que você dá pro Zé Vaqueiro, Alexandre?
Olha, a linha melódica me lembrava Almir Sater. Ando devagar, mas aí só, né?
Ah.
Mas não deu passos. Aí quando ele se chama de vaqueiro, eu gostei. Melhor do que se chamar de cowboy. Você tem que dar um ponto pra esse cara. Mas aí quando a música fica arrastada ali, você vê que é uma música de dor de cotovelo e tudo. Parece que ele é original, mas nem tanto assim. Eu vou dar 5 também.
Vai dar 5. Alexandre, eu vou dar 5 pra não dar menos. Eu fiquei triste de ter dado 4 lá pro rapaz lá. Quer dizer, né? Não pode. A gente não pode dar menos. 5 passa de ano, não passa?
Passa.
Passa de ano, então dá 5. Vou dar um refresh aqui, vamos lá de novo. Aqui, rapaz, só dá Barões da Pisadinha em todos os lugares, hein? Olha. Vamos lá, peraí, deixa passar a propaganda do YouTube. A gente vai ver aqui agora as representantes femininas. Antes, o candidato a prefeito aqui da cidade. E aí, vamos ouvir. Olha lá.
Eu preciso de espaço, não é pra você que eu vou ceder. Não use o abraço pra tentar me prender. Não respiro meu ar, cê vai me sufocar.
Tá bom, senão a gente toma strike. Ela quer um abraço,
Maiara e Maraíza.
Mas vai ficar sufocar, Maiara e Maraíza. Ela quer um abraço, mas vai sufocar. Quer dizer, é um dilema.
É
um dilema aí, é difícil. Mas que nota você dá pra Maiara e Maraíza, Alexandre?
Eu acho que eu vou te surpreender agora.
Você vai dar bastante.
Vou dar bastante.
Ah.
Maiara e Maraíza vai levar 10 pau.
Ok!
Porque a Renata me ensinou a ouvir Maiara e Maraíza. E eu vou te dizer uma coisa. É bonito ver o que, que essas meninas fazem pela música sertaneja.
Ah, é?
Sim, porque assim, é a música sertaneja do sertanejo de universidade de sempre. Só que é mulher cantando.
Ah.
Entendeu? E aí todos aqueles dilemas, aqueles dramas que os homens traziam, elas invertem e é o drama feminino.
Ah,
a mulher bebendo, entendeu? A mulher mandando o cara embora, que tá de saco cheio.
É a do que vai morar num motel, isso aí, não?
Acho que é também.
Pode ser que não seja, hein, Alexandre?
Pode ser que não seja. Tem 50% de chance de não ser.
Ai.
Produção!
Produção, ajuda aí quem tá aí, produção, ajuda aí. Mas você sabe que eu falo assim, pra mim essa do infiel aí, tudo, pra mim isso é tudo música de mercado. Porque todo mercado que eu vou, toca essas mulheres aí. Eu não sei se é essa, se é a outra, mas sempre toca essa aí.
Então, mas assim, o olhar que elas trazem pra música sertaneja é interessante.
É uma visão feminina.
Eu respeito, respeito.
Pra gente estar de fora, né?
E cantam bem, levanta a galera e mete o dedo na cara de muito machão por aí, se você for prestar atenção na letra das mulheres.
Bacana, bacana.
Então
10 pau.
Vai levar 10 pau.
É, como não é meu mundo, não é? Não é meu mundo. Pois é, eu conheço gente que é muito fã de sertanejo, né? Então eu respeito, respeito. Respeito quem gosta, sobretudo que são pessoas que entraram aí na minha convivência e que tem muito carinho. Então, assim, não vou me indispor, né? E são pessoas que gostam de verdade.
Tá
então,
abrindo a cabeça, né, Pedro Luiz?
Não, eu não ouço. Aqui em casa a gente não ouve. A gente não ouve sertanejo, a gente ouve mais um MPBzinho, Corporação Cast sem o áudio do Carlos. A gente ouve essas coisas, né? Mas toda vez que eu vou no mercado, tem uma vendinha aqui, uma quitandinha, que volta e meia a gente tem que ir comprar alguma coisa. Tá tocando uma mulher dessa que canta aí, né? Eu não sei qual, mas
ou
sempre...
Ou Barões da Pisadinha.
Barões da Pisadinha eu nunca vi. É mais as mulheres que cantam. Sempre que eu sempre falo pra Letícia, eu falo assim, mas essa mulher aí tá cheia de problema, né? Porque você acaba ouvindo, né?
Sim.
E fala sempre tá cheia de problema. Então, assim, eu vou dar 8.
8.
8 pela representatividade. Tiro um ponto... Porque não é sertanejo raiz. Eu prefiro um sertanejo. É. E tiro mais um ponto, porque é muito mercadológico e devem usar. Tiro meio ponto porque é mercadológico e meio ponto porque deve usar autotune em algum momento ali, ou no show. Né?
Aí
então,
eu já não sei.
Então eu vou dar essa nota aí. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para a última, para acabar, não é? Essa bagunça que está sendo o programa 150. Você quer escolher algum aqui, Alexandre?
Deixa eu escolher um.
Escolhe aqui, o Alexandre vai escolher. Enquanto isso, pessoal, olha, tá acabando... Quem quiser conversar com a gente ao vivo, entra aqui nesse código, aponta aí, entra no Google Meet. A gente queria ouvir mais gente, pelo amor de Deus. Não precisa entrar com vídeo, desliga a câmera, deixa só o áudio. Mas a gente quer ouvir vocês aí, para vocês entrarem nos registros do 150, enquanto o Alexandre procura o último candidato da noite a ser julgado. Tomara que eu saiba tudo isso aí, hein? Na hora. Mas eu vou saber. Vai dar play aí?
Vai dar play aí? Tem que dar play aqui.
Dá play. Isso. Tira a propaganda. Isso. Baixa aí o volume. Baixa o volume, porque senão fica ruim depois.
Meu Deus.
Aí, tá valendo. Olha lá. Vamos lá.
Canta!
Não canta?
Ultimamente tudo que passo, repasso, no fim sinto que me irrita.
Que é isso, Alexandre?
Se juntas, vierem acompanhando fritas.
Aí, deu, senão a gente toma strike. Olha.
Deu. Ah, é o Kant e o Nog e o Spinardi. Com a música Click Clack Boom. Que são os caras lá do rap do Rio de Janeiro.
E aí, Alexandre? Posso dar a nota primeiro?
Não? Pode dar a nota primeiro.
Eu vou dar. O rapaz parece o Eminem, não é? Parece o Eminem. Eu vou até procurar o Eminem aqui. Então, por essa falta de personalidade dele, ele já perde um ponto.
Mas, né? Pera. Ah, ele parece o Eminem ou é o Eminem que parece com ele? Porque essa moda aí de cabelo pintado...
Esse aqui é o Eminem.
Os caras do funk lata do Rio de Janeiro da década de 90.
Tá, mas esse menino é depois do Eminem.
Mas ele é do Rio de Janeiro.
Você acha que esse menino conhece o funk em lata, Alexandre?
Conhece.
Conhece Ivo Meirelles.
Opa, conhece.
Tá bom. Bom, eu vou usar o meu critério aqui. Então ele perde um ponto, porque copiou o Eminem, né? Por causa dessa batida aí, porque tem um cara que passa aqui de manhã com essa batida. Tchau, 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 tchau. Eu vou tirar mais 0.75, certo? Por ser do Rio de Janeiro. Não, eu não vou fazer isso. Não. Por ser do Rio de Janeiro, ele ganha mais 25.
Boa.
Gostou?
Gostei.
Não posso, eu tenho que ser político. Já diria. Dona Cleusa, já toquei sertanejo. Já. Não é? Ó, tem ligação, Alexandre! Vamos vamos terminar com ligação, olha aí. Então, mas peraí. Letícia, eu vou deixar você entrar. Segura aí um pouco com o áudio, que eu vou dar minha nota aqui pro rapaz. Eu vou dar 8,5.
8,5.
É isso. Segura aí, Hashimoto. Calma aí.
Eu só vou falar assim, que o Kant é legal, que toda vez que ele entra no Trend Topics do Twitter, o pessoal bate os pinos.
Acha que é o Immanuel Kant.
Pensa que é o filósofo. E é muito legal, porque assim, ele faz um rap... Assim, bem descomprimido. Ele e o Nog faz uma coisa muito gangsta rap mesmo, como nunca antes no Brasil teve. É muito interessante, fala o que quer mesmo. E eles são muito criativos. Assim, bem diferente do... Não que o rap do Rio de Janeiro não seja criativo, mas eles são os mais gangstas do Rio de Janeiro.
E você dá quanto?
Vou dar 8,5.
Pô, você deu 10 para os meninos que é rap deu 8,5.
É, porque...
Por quê, né?
Por que que eu vou tirar a nota deles? Porque às vezes são desbocados demais. E eu não, acho que já passou um pouco da fase. E porque é trap também, né?
Ah, perde ponto. Letícia, vira a câmera de novo que não deu certo. Alô, aí. Boa noite, Letícia Hashimoto.
Oi, tudo bom com vocês?
Tudo,
oi, Pedro, oi, Alexandre.
Tudo bem. Deixa de novo na vertical que não rolou na horizontal. Aê.
Aê.
Muito bem, Letícia, você tá bem?
A não ser que você queira brincar de Spider-Gwen.
É, aí você queira aparecer Spider-Girl.
Não, mas eu não tô conseguindo virar aqui.
É, não tá virando, então deixa na vertical mesmo. E aí, Letícia, como é que você tá?
Tudo jóia, e eu só queria registrar aqui a minha participação.
Aê, obrigado!
Então, meu, poxa, na minha pesquisa aqui no Google pra saber quem era a Aracide Almeida, eu achava que Chique Tabacana era dela.
Não é?
Me ferrei feio. Não é. Mas enfim, né? Eu só lembro que as pessoas falavam, ah, Chique Tabacana, ela da Martinica, que usava casca de banana nanica. Era só isso.
E não era, não era Aracide. Não era Aracide Almeida.
E não era da Aracide. Infelizmente não.
Mais informações sobre a pesquisa de Aracide Almeida?
Não, é isso mesmo.
Ah, eu já tava autografando o desenho e você perdeu então, hein? Eu tava com a caneta pra autografar, Letícia, olha só.
Poxa vida, pelo menos a paçoca, vai.
Hã?
Aí.
Pelo menos a paçoca.
A paçoca aí. A gente paga na gravação do 200, pode deixar.
Show.
Letícia, obrigado, é sempre a nossa representante de cultura pop, cultura nerd, e valeu mesmo, obrigado por ter ligado, pelas participações, pelos comentários, se cuida aí, tá conseguindo fazer algum isolamento, estão deixando, você tá já trabalhando na rua, como é que tá a vida?
Não, mas tô isolada. Tô dentro de casa, tô escutando a ciência, tô escutando vocês,
tô tudo certo. Valeu, Letícia. Olha, muito obrigado mesmo, viu?
Obrigada.
Se cuide, valeu pela ligação aí. Um beijo, viu? Se cuide. Beijão. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem.
Tchau.
A Letícia que é... Deixou... Aê. Pronto. A Letícia que é... Aquela que a gente gravou um podcast, o único podcast que a gente perdeu o material, né, Alexandre?
Perdeu o áudio da Letícia. E já ajudou a gente num bocado, né?
Já,
Dan
já.
Dan Brown.
Star Wars.
Star Wars.
No 100.
No 100, tava lá com a gente, sempre com a gente aí, uma ouvinte de longa data. Muito bem.
É isso.
Sempre presente.
É isso. Obrigado mesmo, viu, Letícia? Obrigado.
Eu não gosto de serviço de casa, serviço doméstico. Eu andei fazendo cerâmica com a Anieta, assim. Eu não gosto de serviço doméstico, eu não gosto de fazer, assim, coisas assim. Meu negócio é rua. Rua, madrugada e essas coisas. Nessa base. Olha, eu uso calça comprida pelo seguinte, que é mais cômodo para mim. Eu sou a pessoa mais sem modos da paróquia. Devido a isso, eu já usei muita roupa, muito vestido. Que o Denner... fez muita roupa para mim, me apresentei muito vestida de saia. Mas agora eu resolvi usar calça comprida porque eu ando de bota, que eu tenho o pé chato. E tem que usar bota para ver se meu pé melhora. Eu não posso andar de sapato salto alto mais. Porque no passado eu era mais magra. Eu pesava 40 quilos. Agora eu tô gorda. Piorou meu pé, não posso andar. Calça comprida para mim é um alívio, que eu posso usar minha bota direitinho.
Será que é por causa desse hábito de calça comprida que aquela moça perguntou a você dos seus hábitos um pouco masculinos, Araci?
Eu não sei, minha filha. Eu não sei por que que ela perguntou isso, porque tanta mulher usa calça comprida, né? Calça comprida e outras coisas, blusa, camisa, eles andam aí à vontade. Como eu sou uma artista muito popular, que todo mundo me manja na rua, então a turma resolve dizer isso, dizer aquilo outro. Quer dizer, eu não sei bem, eu sei muito bem o que é que ela está se referindo, mas minha filha, não é nada disso, não.
E você gostou dessa conversa descontraída com o povão, Araci?
Bom, eu gostei, mas a turma não perguntou muita coisa que necessitava. Então eu respondi mais ou menos de acordo com a minha personalidade, que eu não sou de falar muito. Meu negócio é cara a cara e é isso aí, estamos conversando.
Para terminar, você disse que muita gente não perguntou o que necessitava. Então você dá a resposta agora, para terminar, que você acha que necessita.
Não, eu tenho que dizer que eu era uma cantora, gravei muito na minha vida, gravei muita música de carnaval, uma série de marchas espetacular. Então eu gravei sambas e tirei prêmios e isso e aquilo, mas eu nunca quis ser rainha do samba, receber troféu. Eu sempre fui uma pessoa humilde, não querendo nada. E por isso eu estou aí até hoje. E não pretendo ganhar de ninguém, não pretendo ser rica, não pretendo. Meu negócio é ir levando só.
Eu acho que dá pra gente já caminhar pro final, né, Alexandre?
Vamos encaminhar pro final.
Queria agradecer muito vocês que assistiram, mas vocês que estão ouvindo, não é? É o programa 150. A gente faz com muito carinho. Cada participação dessa enche o nosso coração, cada mensagem que você manda no e-mail, né? A Barbelina mandou aí um olá, a Barbelina, que é sempre tão carinhosa com a gente, né? Sempre presente. Então, cada mensagem que você manda. Agradecer também ao grupo de patrões, que a gente mais que dobrou a meta, tá até com vergonha, né?
Foi uma grata surpresa.
Foi uma grata surpresa, mas foi são muito bacanas, porque ajudam a gente a pagar o servidor. Mas é isso, agradecer. E, olha, 150 programas, Alexandre, não dá nem pra acreditar, né?
São 3 anos já, Pedro.
3 anos? 3 anos de programa. E vai longe, se depender da gente, vai longe. Hora mais bem editado, hora não tão bem editado, né? Mas
hora,
o programa,
mais bem produzido.
Hora mais bem produzido, hora na correria, mas a gente faz sempre com bastante carinho esse programa. E é um jeito de eu e o Alexandre também batermos um papo. Isso também estimula a gente intelectualmente, porque a gente tem que estudar, tem que ir atrás. É um bem que vocês fazem continuando a escutar a gente, né?
E tem esse lado nostálgico também, né? O 150, Araci de Almeida, é um pouco retorno também para a nossa infância. E a gente tem muito disso também, de recordar da nossa vida. E tem um pouco de terapia nisso também, de botar as ideias em ordem. E que bom que o Sérgio, no programa que vai amanhã, ele lembra que a arte converge, né? E uma conversa, se tem um pouco de arte, é nisso, né? Nessa convergência de pensamentos e de energia.
E pessoas, né?
E pessoas, e como é bom a gente receber isso de vocês, né? Esse carinho que foi durante toda essa transmissão, todo o carinho que a gente recebe a cada programa, e isso é muito bom. Que vocês possam sempre ter em nós aqui esse apoio, que a gente possa diminuir um pouco a tristeza de vocês, possa ser um entretenimento, às vezes levar algum conhecimento também, mas sobretudo isso, é ajudar vocês a ficarem bem, né? O Pedro ressalta isso tanto também lá no canal dele, fiquem bem. E é isso, né? A gente tá aqui pra isso, pra que vocês possam se sentir bem.
Olha, obrigado mesmo. O Alexandre, enquanto falava, eu pensava quanta gente dessa que entrou aqui que eu jamais conheceria se não fosse uma conversa.
É verdade.
Então, obrigado, Alexandre. Obrigado por fazer comigo e eu fazer com você, né? Fazermos juntos isso. E quanta gente bacana eu conheci e a gente conheceu por causa desse programa, né?
Verdade.
Muito, muito obrigado mesmo. Mostra o carinho de vocês, mas mostra que nessa loucura toda ainda tem gente que queira escutar o que a gente faz. É isso. Chega, não é? Porque o Alexandre precisa voltar para casa. O caminho é mais ou menos longo. Ainda tem uma cerveja para... Ele não vai tomar porque vai dirigir, mas eu vou tomar um aqui conversando com meu brother. Vocês fiquem bem. Coragem, fiquem bem, juízo. E aqui a gente deixa um beijo.
Um abraço.
Um aperto de mão. Até mais. É isso, deixa tchau, eu ver tchau. Aqui como é que faz pra encerrar esse negócio. Tomara que grave, hein, Alexandre? Porque se não gravar, só você que assistiu. Deixa eu ver aqui. Interromper a transmissão. Carlos, eu sei onde você mora, hein?
Eu conheço o seu nome.